voltamos a apresentar. Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira.
Querida e querido, estamos de volta, programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Edivaldo Roberto é o meu nome. Estamos na edição de hoje tratando de um tema de atualidade. Tenho conversado com colegas de trabalho, eu sou assistente social, psicólogos, temos trabalhado com jovens e há um vício, um mau hábito, um adoecimento pelo uso abusivo das redes digitais. Vejam que expressão usada, né? É cérebro podre, deterioração do cérebro. Eu estou aqui a pensar no livro Nos Domínios da Mediunidade, um capítulo que fala da assimilação das correntes mentais. Há certo trecho, está lá dito, que há aqueles, isso olha, já tem quantas décadas, que pensam com pensamento de segunda mão, pensamento usado, pensamento daqueles que estão na moda, são icônicos nas mais diversas áreas, os chamados influencers, que aparecem, às vezes, propondo comportamentos, vestimentas, práticas estapafúrdias, bobagens que não se sustentam. Pois bem, e isso alcança a todos, mas em particular os jovens. Então, esse adoecimento pelo abuso das redes digitais, horas e horas, adoece o cérebro. Por isso que o tema é: será que essas redes substituem um livro? Certamente que não. O livro permanece e há de permanecer. E a doutrina espírita, como dissemos no bloco primeiro, nasceu de um livro que se fez luz. Pois bem, estamos aqui dando continuidade. Tenho em mãos um livro. Um livro muito interessante, recém-lançado, CPE, O Guerreiro da Paz. É um livro da Lavra Mediúnica de Maria Barbieri, uma querida amiga lidadora espírita do Rio Grande do Sul. O espírito é Oscar Pitã, é da editora da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Está lá à venda, exatamente na livraria Gerson Simões Monteiro, e nós estamos no espaço Gerson Simões Monteiro. Pois bem, de que trata esse livro? Como nós dissemos, um livro vira filme. Pois bem, hoje esse filme, esse livro, que já é filme, estará sendo apresentado logo mais lá na nossa querida Serge, Rua dos Inválidos 182. 18 horas, você está convidado, eu estou convidado, todos estamos convidados, sairei daqui, irei para lá. O filme a partir do livro CPE, O Guerreiro da Paz. De que trata isso? Eu vou pedir aos amigos que nos apoiam aqui na rádio, na programação, para que coloquem um trailer do filme. Vamos assistir juntos?
Nas planícies do sul do Brasil, como testemunho da história de um valoroso espírito, as ruínas da redução de São Miguel Arcanjo resistem ao tempo, lembrando a trajetória de um bravo, o guerreiro da paz, o educador, o líder que marcou um ciclo do trabalho jesuítico e da civilização ímpar do povo guarani.
As missões, além do valor histórico e da materialidade dos seus legados, apresentam um grande aspecto espiritual para a identidade de todos os povos que nelas habitaram.
É neste local inspirador que iremos registrar a história do ponto de vista espiritual do líder guarani, CPE de Araju. Na adaptação do livro psicografado por Maria Elizabeth Barbieri.
Ele é um espírito da falange de Ismael, o zelador dos patrimônios imortais que constitui a terra do Cruzeiro. Renascido no sul do nosso Brasil, com a missão de auxílio à propagação da mensagem cristã ao mundo.
Filme, um documentário com dramatizações, contará essa história com o colorido das poesias, das músicas, danças e teatro.
A sua morte foi um ato de sacrifício. Foi perseguido, torturado e morto por conquistadores portugueses e espanhóis. Mesmo assim, essa personalidade indígena consegue até hoje reunir, sob a mesma bandeira, povos, raças, crenças, desde que elas se determinem a construção de uma sociedade justa e igualitária.
Sepé, o Guerreiro da Paz, é uma epopeia de justiça e amor que precisa ser conhecida para inspirar a humanidade. Seja nosso parceiro nesta obra.
Pois é, querida e querido, estamos todos convidados que puderem dar uma chegadinha logo mais, 18 horas, na Rua dos Invalidos, 182, onde se encontra a nossa CES. Vamos estar lá. Teremos um momento de muita alegria. É, a nossa querida Nádia do Couto Vale, que faz esse programa de 15 em 15, como eu, ela vai estar lá, deve ser uma comentarista, brilhantemente, como sempre, né? É importante refletir, porque parece, isso causou espécie de reflexão. Conversava hoje com o presidente da Federação do Rio Grande do Sul, Antônio, que aparece no trailer, ele preocupado, né? Como é um filme sobre o guerreiro, mas é preciso que entendamos, né? A doutrina espírita projeta luz como nenhuma outra nessa temática. Vamos lá, pegue o Livro dos Espíritos, Lei de Destruição, questão 742. Kardec pergunta sobre a guerra, né? Houvera ocorrido as guerras napoleônicas terríveis pelo mundo afora? Kardec pergunta sobre a guerra. Os espíritos respondem que a guerra se enraiza no coração humano. A guerra espetacular que explode aqui e acolá de maneira superlativa, ceifando vidas, ela começa na intimidade do coração de cada um. De cada um. Mesmo distante do teatro da guerra, os nossos conflitos, as nossas paixões primitivas, a nossa ganância, ambição de poder, de domínio, de exploração, alimenta a cultura da guerra. Por isso, Jesus, ele foi o príncipe da paz. Quando, naquela manhã da sua prisão diante de Pilatos, e este tenta-lhe fustigar, e ele em silêncio, com seus olhos de estrela, nada responde. E Pilatos fica sem saber o que fazer, lava as mãos e leva Jesus à sacada, onde a multidão, ensandecida, confusa, perturbada, querendo sangue por ignorância, por uma fascinação de poder, de ganância, de ódio, Pilatos nada diz, apenas se expressa. Exe homo, eis o homem. Ele não diz, eis o general, eis o juiz, eis o intelectual, apenas o homem, porque não precisava de adjetivo. Ele é o homem integral, completo, da questão 625 do Livro dos Espíritos, guia e modelo da humanidade. Ele veio e ele volta sempre no calendário humano, como uma criança que teima em nascer no coração perturbado de todos nós. No minuto de paz. Num átimo de paz, ele se adentra e se aninha na manjedoura do coração humano, cantando a paz. É assim, e por enquanto, ainda há de ser assim, por um tempo, enquanto a noite da ignorância se abate sobre a terra. Vai demorar, mas nem tanto, porque mais tarde há de ter a manhã de luz solar, quando o sol há de fazer seu périplo, inaugurando a paz para sempre. Pois bem, nesse contexto é que entende-se, deve entender as contradições da história desse líder indígena, um Guarani, CP. Era um espírito, como o livro procura mostrar, que viera de outras experiências reencarnatórias, não bem sucedida, com situações complexas a resolver, trazia na lembrança as dores que provocara pela violência, outrora pelo poder, pela ganância, agora reencarna numa tarefa de paz, para ser um líder da paz, para organizar seu povo Guarani de outra forma, de outra maneira. Pois bem, o livro trata disso e o filme também. Diz o livro na apresentação, que é um livro que veio pela mediunidade, traz ângulos novos para fatos históricos. Aqui cabe um parênteses. Humberto Mariotti, pensador espírita argentino, muito próximo do nosso pensador brasileiro, Herculano Pires, ele analisa a história num processo dialético, usando a reencarnação ou a paligênese, como ele dizia. Porque há uma dialética. Kardec anota no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo que a reencarnação é um motor. A existência humana é um movimento. A existência, a sua, a minha, a existência da humanidade através dos tempos é um movimento. Mas há um motor que é a reencarnação. Nós somos personagens que se movem no tempo e no espaço. Personagens diferentes, com roupagem diferente, em cultura diferente, mas o espírito é o mesmo. Estamos falando de ascendências espirituais. Quando eu falei no primeiro bloco, naquele período do Brasil terrível, doloroso, há quem diga, há informações que antecederam aqueles dias terríveis, quando se anunciaram nos céus da terra brasileira que o perigo estava ali. Ismael, ele intervém e busca o coração de Jesus. E disse que as consequências não foram mais graves do que as mortes terríveis, como do Rubens Paiva, porque o nosso Ismael, com o coração súplice, interveio, porque a ideia era, se houvesse uma guerra civil, um banho de sangue coletivo, além do que ocorrer as torturas, mortes, desaparecimento, muitas dores nas famílias, o Brasil talvez atrasasse o seu processo histórico de 500 anos, como os espíritos franceses alertaram-nos quando da Revolução Francesa. É o homem na sua pequenez, é cheio de ideais, não por acaso a tríade da Revolução Francesa é liberdade, fraternidade, igualdade. Mas o terror, Paul Marat, uma das figuras da Revolução Francesa, sentada à mesa, ele assinava a sentença de morte na guilhotina com a mão pousada, a outra na Bíblia. Somos nós. Com essas contradições, a gente precisa entender a história assim. Sepé já era um espírito que, pelo sofrimento que experimentara, pelas culpas e remorsos, já não queria a guerra. O livro mostra, em mais de um momento, que quando ele, o seu povo, para se defender, ia à guerra, ele poupava os vencidos, ferindo os costumes cruéis da época. Há uma passagem no livro muito bonita, quando estão lá os prisioneiros e os demais guerreiros, os que comandados por Sepé, esperavam todo aquele ritual de condenação, de violência, de sacrifício, e ele dá uma ordem firme, diz, olha, soltem-nos. Eles foram desamarrados, e ele se aproxima suave, e todos olham a médium e o espírito que escreve o livro, diz que houve um choque anímico. Ele foi se aproximando com o coração como um sol. Um coração que ama está cheio de poder renovador. E aquele choque anímico alcançou os prisioneiros e eles se jogaram ao chão sem saber. Aí ele estava num processo pedagógico ensinando, no lugar da violência, a não violência aos seus guerreiros e quanto também aos vencidos. Né? O trailer mostra que ele foi morto de maneira cruel por um modelo de colonização marcada pela crueldade. Tenho aqui comigo uma entrevista de um professor titular da UF de História, que eu, em boa hora, pude conhecer, Rodrigo Bentes Monteiro é o seu nome, e ele entrevista um professor da Universidade de Lisboa, lá em Lisboa. Ele vai estar com Pedro Cardim, professor nobre, pesquisador, e nessa entrevista há vários pontos. Eu vou destacar apenas para a gente pensar que o propósito da Rádio de Janeiro é promover a cultura da paz, mas nós precisamos ter o entendimento claro, diz ele assim, falando das formas cruéis desse processo colonizador nas Américas pelos portugueses e espanhóis. Diz assim o pesquisador Pedro Cardim, respondendo a Rodrigo Bentes Monteiro, professor titular da Universidade Federal Fluminense. Diz ele, primeiro, esse tema é pouco conhecido em Portugal, no campo historiográfico e na sociedade portuguesa dos tempos de hoje. Os portugueses, observe, no período em que dominaram vastas áreas da América do Sul, praticaram a escravidão, escravizaram indígenas numa escala impressionante. Hoje se sabe melhor a dimensão desse fenômeno no Brasil, graças a pesquisas feitas nos últimos 20 anos. Sem a escravização dos indígenas, o Brasil, sobretudo nos primeiros tempos de colonização, não teria prosperado. E essa frase não é de Pedro Cardim. Ele repete a frase dita por uma grande figura de Portugal, um rei de Portugal, Dom João IV, que diz assim textualmente por volta de 1640. Ele diz mesmo, essa é a declaração dele, sem escravizar indígenas, não havia como sustentar o Brasil. Isso vem de um rei importante no imaginário português. E tanto os portugueses como os espanhóis usaram a espada para explorar, para dominar, para escravizar índios e africanos trazidos de além-mar das terras da África. Extrair a lição das contradições humanas nesse processo dialético da história. É isso que esse livro, que tenho em mãos, disse, né? CP, O Guerreiro da Paz, trata, e que o filme também vai trazer para nossa reflexão. É extraordinário a leitura do livro, como eu disse, é preciso ler para que a gente saia desse adoecimento da não reflexão. O pensamento de segunda mão, como eu disse, dos influencers que muitas das vezes, infelizmente, influencia para o ódio, para a vingança, para a intolerância, sobretudo a intolerância religiosa, do racismo, da misoginia, de ideias preconceituosas que separam em torno do diabólico. Diabólico, vou repetir, né? Da origem grega, é tudo que separa. Não é uma figura lendária, é o diabo com um tridente na mão, é caldeirão, isso já se foi, segundo Paulo, no Livro dos Espíritos, questão 1009, essa é uma história da carochinha que já não cabe mais, que levou à incredulidade que criou a desordem social. O Natal há de ser do outro Jesus, aquele do Sermão do Monte, quando, vestido de luz, no entardecer, cantou a mais bela canção: bem-aventurados, felizes são os pacificadores, felizes são os que promovem a paz, que a constroem no próprio coração e a experienciam nas relações horizontais da fraternidade. Pois bem, Cepé, esse líder, ele trouxe essa ideia. E há um ponto muito interessante, que eu tenho outra entrevista de um pesquisador brasileiro, José Roberto de Oliveira, porque CP é uma figura, repito, icônica lá no Rio Grande do Sul. Todos anualmente se reúnem, como apareceu no trailer, lá em São Miguel, para, nas ruínas, homenagear não o guerreiro da espada, mas o homem de bem, o espírito com o coração marcado pelas dores de outras encarnações, com culpas do passado, mas que trazia, que tomava como direção Jesus. Ele, menino, os pais, ele órfão, fora criado por um jesuíta que o adotou. E ali ele convivera, havia a cruz, não a cruz da derrota, da morte, mas o signo da vitória dos homens que não são vencedores, diz André Luiz. Porque Jesus não faz vencedores, ele faz invencíveis aqueles que venceram a si mesmo. Pois bem, esse indígena, essa liderança extraordinária, Guarani, sempre lembrado como uma figura veneranda, ainda que marcado pelas contradições que nos são próprias, aqueles que o tomam como guerreiro que ele não foi, as vitórias dele não foram vitórias da guerra, mas as vitórias da paz. Pois bem, José Roberto de Oliveira, quando perguntado por uma revista de uma universidade do Rio Grande do Sul, a pergunta assim: Cepé, Tiaraju e o povo Guarani sonhavam com a terra sem males. Gostaria que explicasse esse conceito. A terra sem males, ele responde, é, acima de tudo, a ideia da composição espiritual de estar em um lugar onde não haja males. Não é um território, um espaço físico. É mais do que. É um estado de bem-estar, de fraternidade, de alegria. É o lugar do direito de todos para com todos, o direito à terra, o direito à moradia, o direito de ser um feliz. E observe-se que a experiência que esse líder indígena conduziu em terras gaúchas, de certa maneira, dialogou com os sonhos dos revolucionários franceses, a fraternidade, um mundo de paz, de fraternidade. E é isso que estamos aqui a lembrar e a cantar nas vésperas do Natal. Quero abraçar a você, querida, a você, querido, em gratidão por conosco estar durante todo o ano no programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Até daqui a 15 dias.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.